Tem a palavra a senhora deputada Graça Silva para uma intervenção.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, as medidas de austeridade sucessivamente impostas pelo Governo da República constituem um verdadeiro desastre para a generalidade das açorianas e dos açorianos e, em especial, para os que dependem exclusivamente da remuneração do seu trabalho. Os cortes salariais, somados ao brutal aumento da carga fiscal e à redução nas prestações sociais, contribuem decisivamente para deteriorar a vida dos açorianos, bem como agravar as principais dificuldades económicas do arquipélago. Já lá vamos, Sr. Deputado. Junta-se ainda a esta situação uma grande escassez no crédito bancário concedido às empresas e às famílias, com consequências na liquidez necessária ao normal funcionamento da economia. As implicações dessas medidas nos Açores e no país são claras. Uma contração da atividade económica, um aumento do desemprego, uma grave redução do rendimento disponível das famílias. Perante este quadro, verifica-se um aumento do desemprego também na região. Este flagelo atinge muitas famílias e afeta, em primeiro lugar, os jovens, mesmo os altamente qualificados. Esta situação decorre do encerramento e das falências de muitas empresas, bem como da não criação de novos postos de trabalho e do aumento da população com atividade económica. Apesar de termos na região mais pessoas empregadas, enfrentamos um grave problema ao nível do emprego, com taxas de desemprego que não conhecíamos e com algumas expectativas de que continuem a crescer. Por isso, são necessárias políticas de estabilização do mercado de trabalho para suster os efeitos da atual crise e, inclusivamente, retomar o ritmo de crescimento da criação líquida de postos de trabalho suficiente para manter um nível tolerável de desocupação involuntária dos ativos, através de políticas que combinem o estímulo ao investimento empresarial com adaptação, formação e ajustamento das competências oferecidas neste mercado. Assim, as políticas orçamentais, económicas, financeiras e sociais nos Açores para este ano, no quadro das suas disponibilidades financeiras, terão de se articular com as medidas da Agenda Açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, com os objetivos de desenvolvimento e modernização inscritos nas orientações de médio prazo, bem como com um conjunto de medidas conjunturais necessárias de apoio às famílias e às empresas açorianas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, ao analisarmos os documentos hoje em discussão, verificamos que o Governo Regional dos Açores está atento e proativo em criar e implementar medidas para colmatar as dificuldades das empresas açorianas. Verificamos também que está igualmente atento a um outro aspecto fundamental, que se prende com a manutenção de postos de trabalho através da implementação de um conjunto de medidas que visam o fomento do emprego através da reestruturação de alguns programas já existentes e da criação de novos programas que incentivam a contratação, de que são exemplo o Programa de Incentivo à Inserção do Estagiário LIT. Com o propósito de combater o desemprego e minimizar os seus efeitos, os documentos em análise mostram algumas políticas que se traduzem claramente na tentativa de melhorar a qualificação dos ativos, principalmente daqueles que têm níveis de qualificação muito baixos. Com o objetivo de assegurar a estabilidade das famílias açorianas, prevê-se a atribuição de prioridade de colocação nos diversos programas de emprego ou em programas formativos aos desempregados inscritos nos casos em que ambos os cônjuges se encontram nessa situação. Para os desempregados cuja empregabilidade seja muito baixa e de forma a combater situações de desfavorecimento destes face ao mercado de emprego, prevê-se a revisão e simplificação do regime de apoio no âmbito do mercado social de emprego. Está também prevista a garantia, através do programa PME Formação, da manutenção dos postos de trabalho em empresas da restauração, hotelaria e construção civil que atravessam dificuldades. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, a atual e adversa conjuntura económica tem afetado gravemente o mercado de emprego na região autónoma dos Açores. Os valores de desemprego registados evidenciam o baixo nível de qualificação dos açorianos. As políticas de qualificação e reconversão profissional em 2013, previstas no plano, estão direcionadas para a qualificação dos açorianos, fomentando assim a sua empregabilidade e elevando o seu nível de escolaridade. De salientar neste sentido, os cursos Reativar. Um outro exemplo é o desenvolvimento do Programa de Formação, Aquisição Básica e Competências, que está a cargo da Rede Valorizar. A realização de cursos Reativar tecnológicos, que permitirá proceder à reconversão de ativos para outras áreas económicas, traduz a pretensão de facultar aos açorianos competências técnicas para a criação do próprio emprego. A criação da medida Agir Agricultura e Agir Indústria procura-se, com a criação da medida Agir Agricultura e Agir Indústria, procura-se colmatar a necessidade de dotar o tecido empresarial açoriano de quadros qualificados nestas áreas. Ainda no campo da qualificação, importa salientar que os documentos ainda dispõem do programa FIOS. Este programa, para além de uma componente de formação teórica, qualifica um público muito fragilizado e com graves problemas de integração no mercado de emprego. Assim, podemos concluir que os documentos que agora analisamos e a Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial em Vigor apontam muitas soluções para a melhoria da empregabilidade que assentam, e bem, na melhoria das qualificações, pois não tenhamos dúvidas de que um trabalhador bem formado, qualquer que seja a sua profissão, é um trabalhador mais protegido. Este objetivo, refletido nos documentos, demonstra que o Governo tem vindo a acompanhar os trabalhadores em situação mais frágil. Em virtude da sua baixa qualificação, integrando-os em planos de requalificação, como os que exemplificamos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Os documentos agora em análise apontam para a minimização dos custos da conjuntura externa, em especial de medidas da inteira responsabilidade do Governo da República. Apontam também para o rigor, para a promoção do emprego, para a competitividade e para a solidariedade, aspectos fundamentais no período que atravessamos. No entanto, são necessárias outras medidas para fortalecer a economia regional e criar emprego. A situação atual dos Açores exige medidas para fazer face à subida do desemprego, à precariedade do emprego, para aumentar as qualificações dos trabalhadores, dos jovens e de outros ativos, mas também para aumentar os salários. O não cumprimento do acordado por parte do Governo da República em relação ao aumento do salário mínimo nacional, bem como a contenção salarial generalizada, tem efeitos muito negativos, acentuando a desigualdade e aumentando a disparidade remuneratória relativa, com prejuízo da coesão social. Face ao exposto, é fundamental a valorização dos salários, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional, medida de enorme justiça social, para dinamizar o mercado interno através do aumento do consumo e do consequente aumento de vendas das empresas locais, evitando mais recessão e falências e estimulando a prazo a criação de emprego. Esta medida, que pretende dar mais poder de compra aos açorianos com menos rendimento, pode minorar alguns dos impactos mais negativos das medidas de austeridade nacionais na região. E, acima de tudo, dar mais ânimo e esperança aos trabalhadores, que têm feito tantos sacrifícios ao longo dos anos sem terem qualquer retorno positivo. Nos Açores existe esta sensibilidade. Apesar das dificuldades que atravessamos, a retribuição mínima regional é superior em 5% ao salário mínimo nacional, que se situa nos 485 euros. Este valor, subindo, teria um acréscimo na mesma proporção nos Açores, sem prejudicar a competitividade das empresas regionais face às suas congêneres nacionais. Por isso importa aqui apelar a todos os partidos políticos com representação nesta Assembleia para que tomem uma posição clara em defesa do aumento do salário mínimo nacional. Por fim, referir que só com a política económica ao serviço do aumento do emprego e da melhoria do bem-estar das populações, teremos uma região mais competitiva, com mais qualidade de vida e com mais justiça social.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu quero começar por dizer que concordo com o diagnóstico que a deputada Graça Silva fez aqui, relativamente aos efeitos que as políticas tomadas pelo governo do PSD e do CDS-PP têm na nossa região. Efetivamente, assim é. Elas são penalizadoras e, se calhar, mais penalizadoras aqui na região autónoma dos Açores do que no território continental. Isso é verdade, mas a senhora deputada esqueceu-se de dizer o seguinte, é que, efetivamente, isto também demonstra, designadamente os números do desemprego, a perda do rendimento, também significa que os governos do Partido Socialista não conseguiram blindar a economia regional relativamente aos efeitos das políticas da austeridade. Isso foi o que Vossa Excelência se esqueceu de referir. Depois, tão incomodadinhos que Vossas Excelências estão, tão incomodados. Mas Vossa Excelência, ainda vou dizer a Vossa Excelência uma outra coisa. Também concordo com algumas das medidas que estão na agenda para o emprego e competitividade empresarial. Embora eu não goste do termo competitividade empresarial, nem Vossa Excelência deveria gostar, porque isto significa, segundo as práticas do Partido Socialista, significa diminuição do custo do trabalho. E tão somente isto, Senhora Deputada. Depois, Senhora Deputada, a Senhora Deputada teve o cuidado de referir um aspecto que não consta na agenda para o emprego e para a competitividade empresarial, que é a questão dos rendimentos. Mas Vossa Excelência falou na importância de elevar o rendimento dos trabalhadores açorianos. Mas também aí, Vossa Excelência, em nome do Partido Socialista, se demitiu da utilização de uma competência autonómica, remetendo uma responsabilidade que é nossa e que nós podemos utilizar para o Governo da República. E isso, Senhora Deputada, é vergonhoso. É vergonhoso, que é abdicar de uma competência da autonomia regional e remeter essa responsabilidade para a República. Nós podemos, este Parlamento pode aumentar o salário mínimo regional. É reconhecido pelo Partido Socialista essa necessidade. E Vossa Excelência vem remeter essa responsabilidade para a República quando essa responsabilidade pode ser assumida por nós. E isso, Sra. Deputada, só pode ser classificado como vergonhoso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado, não há loucura mais cara do que o idealismo intolerante. Por acaso até é. Sr. Deputado, o património da defesa dos trabalhadores, do rendimento das famílias, da sobrevivência das empresas,
não é
do Partido Comunista Português. Se há algo que não podem acusar esta bancada e o governo que esta bancada suporta, é de não estar ao lado das famílias e dos trabalhadores. Nós defendemos os trabalhadores, nós defendemos as empresas, e são conhecidas por toda, e é conhecida por toda esta Câmara, as mais de 60 medidas que nós já aprovamos de apoio às famílias e às empresas e ao emprego. Senhor Deputado, há perguntas que podem ser feitas. A nossa posição relativamente ao salário mínimo é conhecida. A nossa posição é de aumento do salário mínimo nacional, porque o aumento do salário mínimo nacional iria permitir aumentar o consumo interno, iria permitir melhorar a forma como a economia funciona, canalizar esses pequenos recursos, não para a poupança, mas sim para o funcionamento das empresas, criando a longo prazo, mais emprego. E nós sabemos que este aumento do salário mínimo nacional iria ter um aumento na mesma proporção nos Açores. Teria um aumento na mesma proporção sem prejudicar a competitividade das empresas açorianas com as empresas do continente. Esta é uma proposta do Partido Socialista que nós subscrevemos e que é partilhada também por outros partidos aqui presentes nesta Câmara. Mas há perguntas que o Sr. Deputado não faz. E há perguntas que o Sr. Deputado deveria fazer. Eu compreendo que as bancadas que estão aqui afetas ao Governo da República não a façam. Mas a esquerda também deveria fazer. O Governo da República, após o fracasso de praticamente 2 anos de mandato, anunciou que irá iniciar um processo de despedimento na função pública. A obrigação desta bancada é perguntar, e o Partido Socialista assume esta responsabilidade, ao Governo dos Açores: irá algum trabalhador ser despedido da mesma forma como o Governo da República está a ameaçar a função pública? Em relação ao rendimento, há economistas, há estações de televisão que vêm dizer, em relação à mudança dos escalões do IRS, que o rendimento dos trabalhadores, exatamente fruto da mudança dos escalões de IRS, irá diminuir. E a pergunta que deve ser feita ao Governo é se os escalões de IRS farão, na componente regional, irão fazer com que o rendimento das famílias decresça. E do memorando? Os senhores deputados referiram por diversas vezes nesta Câmara que o memorando do Governo Regional, assinado com a República, iria impedir com que um conjunto de apoios sociais fossem mantidos e reforçados, que o orçamento da região iria ter todo um conjunto de restrições da parte do Governo da República, inclusive de um visto prévio da parte do Governo da República. E também referindo em relação às dificuldades que muitas famílias estão a passar devido às calamidades, o Governo dos Açores apresentou ontem o valor dos estragos causados pelas intempéries, 35 milhões. Deve também ser perguntado ao Governo dos Açores: é possível acomodar o valor de 35 milhões de euros na nossa proposta de orçamento? Os Açores sabem que podem contar com este Governo, que podem contar com o Partido Socialista para puxar os Açores para a frente, para dizer que nós não nos conformamos, nós não cometeremos o erro da inação. Nós estaremos ao lado dos Açores para puxar esta terra para a frente e para conseguir atenuar as dificuldades que nos vêm da República. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Sr. Deputado Francisco César aproveitou a oportunidade para deambular de novo até à República. Eu percebo o incómodo que esta questão coloca à bancada do Partido Socialista e daí esta viagem virtual até Lisboa e às responsabilidades que Lisboa tem. E tem muitas. Mas as responsabilidades que Lisboa tem não vos inibem ou não me inibem de vos atribuir responsabilidades. Não têm responsabilidades, efetivamente. E a questão é esta. Estão-se a demitir o Governo do Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, tem-se demitido de usar as suas competências para compensar os trabalhadores açorianos. E há uma coisa que é clara, julgo eu, neste momento para todos nós, é que é necessário, para que haja uma reorganização da economia regional, que haja rendimento disponível nas famílias, que as famílias tenham rendimento disponível. E é exatamente isso que vossas excelências se têm recusado a fazer. E recusam, eu dou apenas aqui dois ou três exemplos. Dou o exemplo do chumbo que fizeram à proposta de reposição de um valor equivalente ao subsídio de férias e de Natal de 2012 e também àquilo que reprovaram relativamente à redução da fatura da energia em 10%, que nós também tivemos a oportunidade de propor aqui. Assim como agora, se recusam a utilizar uma competência autonómica para aumentar o salário mínimo regional. E o desafio é este. Então, enquanto não houver o aumento do salário mínimo nacional, enquanto isso não acontecer, o Governo Regional, que aceite um aumento de 7,5% no acréscimo ao salário mínimo nacional, no acréscimo regional ao salário mínimo nacional, até que o salário mínimo nacional não seja aumentado. Isso sim era um ato de coragem. Isso sim era utilizar as competências autonómicas. Isso sim era uma medida que vale mais do que as 60 medidas que vossas excelências consignaram na agenda para o emprego e para a competitividade empresarial. Isso sim era uma medida de coragem. Era uma medida de defesa do povo açoriano, de defesa dos trabalhadores açorianos. Não venham com a retórica, nem venham responsabilizar Lisboa por não aumentar o salário mínimo regional, porque nós podemos aumentar o salário mínimo regional. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silva.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, senhor deputado Aníbal Pires, dizer-lhe em primeiro lugar que com certeza que tem muita coisa a aprender consigo, não será certamente em matéria de complementos remuneratórios na região. Até porque ainda não era o senhor deputado açoriano, já eu andava na luta pela aplicação dos complementos. E como dizia, já eu andava na luta, quer na rua, quer naquelas galerias, pela defesa dos complementos remuneratórios na região. E vi estes mesmos complementos não serem aprovados por esta Assembleia antes do Partido Socialista ser governo. Relativamente às responsabilidades do Partido Socialista, dizer que o Partido Socialista assumiu as suas responsabilidades quando aprovou nesta Assembleia os complementos remuneratórios para os trabalhadores açorianos. Portanto, não foi demagogia, não foi aprovar quando tinha minoria para depois retirar, depois de obter a maioria nesta Assembleia. Portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, julgo que esclareci disso.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, senhor e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Artur Lima, me der a autorização para responder às perguntas que me foram colocadas, da mesma forma que respondi às perguntas que foram colocadas do Sr. Deputado Artur Lima, porque não quero que depois que nenhum deputado considere que existe um privilégio do Sr. Deputado Artur Lima em relação aos outros deputados.
Tinha razão, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado, não era a questão de razão, mas é a questão de tratamento igualitário de todos os deputados.
Muito bem.
A primeira questão, em relação à questão dos despedimentos, o que quero reafirmar em nome do Governo dos Açores é que não existe, evidentemente, parte do Governo dos Açores, como assumimos e como estamos a cumprir e como iremos cumprir qualquer processo, ou irá haver qualquer processo de despedimento de qualquer funcionário na administração pública regional. Este é um compromisso que assumimos com os açorianos, é um compromisso que vamos cumprir na íntegra. Segundo aspecto, em relação às taxas de diferencial de IRS, e como tivemos a oportunidade aqui na Horta de dizer, e nos atos termos que dissemos a quando da entrega do orçamento e do plano aqui na Assembleia, nós, tendo em conta os novos escalões de IRS que têm uma redução do número de escalões e uma maior abrangência, decidimos alargar o desconto em relação à taxa nacional de IRS para 30%, que beneficiava as famílias com rendimentos anuais de até 4.800 euros, às famílias até 7.000 euros. Ou seja, com esta medida vamos aumentar o desconto em relação à taxa de IRS ao maior número de famílias que irão permitir beneficiar de um desconto de 30%, quando até 2012 era apenas as famílias com rendimento anual até 4.800 euros. Essa redução de taxas de 30% a partir de 2013 irá beneficiar todas as famílias com rendimento anual até 7.000 euros, ou seja, no fundo, contribuindo no âmbito das competências da região, no seu limite, para a redução da carga fiscal das famílias com menos rendimentos. E assim também é uma forma de assegurar um efeito compensatório para as famílias açorianas com menos rendimentos. Em terceiro lugar, em relação às condicionantes do memorando assinado com a República, acho que esta matéria está mais do que clara e mais do que esclarecida. Como aqui que se comprova com este orçamento e com este plano, e como tivemos a oportunidade de dizer, não só vamos manter todas as remunerações compensatórias existentes e complementares, como vamos inclusivamente aumentar o complemento regional de pensão. Portanto, aqueles que disseram no passado que o memorando de entendimento com a República iria acabar com a remuneração compensatória, com a remuneração complementar e com todas essas medidas, está aqui provada que não só se mantém, como são reforçadas, e com esta medida temos claramente um enquadramento de reforço do apoio às pessoas mais carenciadas, nomeadamente às pessoas mais idosas, que têm um aumento das suas pensões em termos reais na região, em contraponto à redução das pensões que são impostas pelo Governo da República. Em quarto lugar, e a quarta resposta, efetivamente as calamidades que ocorreram nos últimos dias na região implica um esforço, e irá implicar um esforço de investimento de 35 milhões de euros adicionais em relação ao que estava previsto. E neste contexto é um esforço que se exige para a reposição das infraestruturas públicas e também privadas que foram danificadas, é um esforço que implica esta afetação destes recursos no montante de 35 milhões de euros. Nesse contexto, estamos a fazer um enorme esforço para poder acomodar no âmbito do orçamento da região e do plano da região esse mesmo investimento, mas particularmente a dimensão da acomodação, ou seja, daquilo que nós teremos que deixar de fazer para acudir à reparação dessas calamidades, será tão menor quanto maior for a efetiva solidariedade nacional e europeia perante estas calamidades que afetaram os Açores. É este o desafio que se coloca a todos, com responsabilidade, é este a prioridade que deve unir todos os deputados desta Assembleia, porque efetivamente teremos que acudir e fazer e repor estruturas que foram danificadas, que não estavam previstas, mas, ao mesmo tempo, isso terá que ser feito no âmbito das nossas estruturas orçamental, mas essa dimensão de alteração das nossas prioridades será tão menor quanto maior for a solidariedade nacional e europeia, que penso que essa situação não só exige, mas como a região merece.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tenho a palavra... Senhora Deputada Zoraida Soares, pede a palavra.
Para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 16h30. Senhores Deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Quero começar esta intervenção por dizer, e relativamente à intervenção do Vice-Presidente do Governo Regional, que o PCP estará ao lado do Governo Regional e da Região para, junto da República e da União Europeia, conseguir os apoios necessários para apoiar a região face aos elevados prejuízos materiais provocados pelas intempéries que assolaram a região nas últimas semanas. Mas quero também dizer o seguinte. Senhora Deputada Graça Silva, a idade que vos separa, e essa diferença é substantiva, será suficiente para poder afirmar que certamente terei tantos ou mais anos enquanto dirigente sindical do que Vossa Excelência.
Mas quero dizer-lhe ainda o seguinte, senhora deputada. Quando, durante a década de 90, Vossa Excelência encabeçava as manifestações dos trabalhadores da administração pública em defesa e na exigência do pagamento e da criação de uma remuneração complementar para fazer face aos custos de insularidade, a bancada do partido onde Vossa Excelência hoje se senta votava aqui nesta Câmara contra a criação da remuneração complementar. Como? Em 98, primeiro governo do Partido Socialista, o PS votou contra a criação da remuneração complementar. Bem, senhora deputada Graça Silva, mas eu quero lhe dizer ainda mais qualquer coisa. Há de facto aqui uma linha que nos separa. E não é apenas esta linha entre as bancadas. É que eu, Aníbal Pires, professor, sindicalista e atualmente deputado, nunca traí os trabalhadores açorianos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo...